nomeação. Primeiro foi Estevão, que foi o mártir, primeiro mártir cristão. E Filipe, então, ele era um evangelista. E ele talvez estava entre os 500 que viram Jesus subir, não sei, a Bíblia não fala, mas ele era dos discípulos dos apóstolos. E talvez ele tenha assistido, assim, pessoalmente, Jesus falando. Mas ele tinha uma convicção tão grande que ele evangelizava e falava de Jesus a todos os seus conhecidos. E então, o Filipe, ele estava em certo lugar, agora vamos ler, versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, onde esses conflitos nos dias de hoje, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Esse eunuco veio adorar a Deus em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, que era uma carroça, não era nenhum Ferrari, né? Nenhuma Ferrari, mas era uma carroça, uma carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías. E perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta. Quando Filipe estava ouvindo ele lendo essa passagem: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se referia o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não ouvindo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, meus irmãos, essa é a história, uma história interessante. Nós poderíamos dizer assim, se passar um pouco tempo, quando Jesus estava com os discípulos e falou do evangelho, da missão dele, e aí Jesus foi crucificado e foi aos céus e deixou os seus discípulos, os seus apóstolos, a pregarem o evangelho e a ensinar tudo aquilo que Jesus tinha ensinado a eles. E a igreja estava crescendo, então a igreja, vendo a necessidade de terem líderes na igreja, então apresentaram esses 7 homens, cheios do Espírito Santo, homens que eram dignos de confiança da igreja, para então serem apresentados para administrar, inclusive administrar a igreja nas suas necessidades sociais. Então, mas Felipe, além de ser um diácono, ele era um evangelista. E ele entendeu em pouco tempo. Ele não estava sentado no banco da igreja 20 anos e não tinha ousadia para falar. Mas Deus o usava maravilhosamente. Então, um dia, o Espírito Santo, diz um anjo de Deus, veio a Filipe e disse: Filipe, vai até tal lugar e ali você vai encontrar alguém sentado em cima de uma carruagem e você acompanha este homem. Diz assim, eu imagino que Filipe saiu ali, ó, e chegou perto da carruagem. Geralmente os cavalos andam mais rápido do que um homem. Ele deve estar... Diz, ei, o quê? Você está entendendo aquilo que você está lendo? Ele diz, como? Como eu vou entender se não tem quem me explica? E ele convidou Felipe, que era judeu, né? E o etíope, um africano, ele não era versado na Bíblia, ele lia, ele ouvia, muito interesse em aprender, mas naquela época não tinha Bíblias como nos nossos dias, e provavelmente ele tinha uma pessoa do lado dele quando ele desenrolava o rolo aqui, o outro enrolava aqui, né? Porque se abria assim a Bíblia num rolo. Não a Bíblia, o profeta Isaías, porque cada profeta, cada rolo era sobre um outro assunto. Também os 5 livros de Moisés, né? Eram 5 rolos. Então, o eunuco, lendo, explicou: escuta, você pode me explicar? O profeta estava se referindo a si mesmo ou estava se referindo a outra pessoa? Interessante, a maneira de interpretar é muito importante. Então, Felipe, sendo conhecedor da palavra, porque ele tinha interesse, ele ouvia, estudava, e ele se tornou um líder e um homem capaz de explicar o Velho Testamento, né, os profetas, os livros de Moisés. Mas ele começou por esta passagem: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então Felipe provavelmente disse: olha, não era Isaías, que viveu há 700 anos atrás, mas a quem ele se referia, ele nasceu e ele cresceu aqui em Jerusalém, e ele anunciou todas as coisas que haveriam de se cumprir, e ele foi um cumprimento desta palavra, Jesus. E ele foi crucificado e falou sobre, e todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Simples. Eles andaram 4, 5 quilômetros de carroça, e o eunuco entendeu a mensagem de Jesus, e ele disse: o que impede, aqui tem água, o que impede que eu seja batizado? Eu fico admirado que muitas vezes tem pessoas que ficam anos sentado na igreja ouvindo 200, 300, 500 mensagens e não tomam a decisão. Mas o eunuco, ele diz: olha, o que me impede que você me batize aqui? Eu vou fazer uma viagem longa e eu quero ir para a minha terra e anunciar essa palavra maravilhosa aos meus compatriotas. Eu acho que ele falou isso, porque ele estava maravilhado com a mensagem, que ele entendeu a Bíblia. Por isso é importante, amigos, a escola dominical, é importante participar, ler a Bíblia. E se você não entenda, pergunta para o pastor Stanley, pergunta para o Marcos, pergunta para a pastora, pergunta para o Henrique. O que ele sabe, ele vai falar. A cada um de vocês precisa estar preparado. Quando Deus mandar você falar com alguém, fale aquilo que você entende e entendeu. Você entende? Eu poderia falar muito, como eu falei, de geografia, de história, de raça, de tal. Mas o importante, hoje de manhã, na escola dominical, eu achei muito interessante, irmão Marcos estava falando sobre várias coisas de biologia, uma aula muito, muito boa. Aí o Leonardo falou: olha, eu ouvi alguém falando que ele acha interessante a explicação durante horas e horas sobre os dinossauros. Esse dinossauro existiu ou não existiu? Mas ele não fala um minuto sobre a cobra, que existe. Tantas cobras que estão nos matos aí. Ele não explica o perigo que uma cobra pode causar, né? Então, muitas vezes se fala sobre coisas que realmente não levam a pessoa a tomar uma decisão e a entender a palavra de Deus. Mas Felipe era um homem cheio do Espírito Santo, que em pouco tempo ele convenceu o eunuco que Jesus Cristo era o Filho de Deus e que ele veio para salvar o pecador. Não importa de que raça, de que país, de que... Não. Jesus veio para salvar o pecador. Essa era a mensagem que Felipe pregou. Então, muitas vezes a pessoa lê e não entende. É claro, quando a escrita é correta. Por exemplo, se você manda alguém buscar algo no mercado e ele sabe ler, então você escreve um quilo de açúcar, um quilo de cal, de sal, um quilo de arroz, um quilo de feijão, e assim por diante. E ele diz, mas é claro, eu vou trazer, ele entendeu. Mas se ele é para explicar um assunto, ele não sabe explicar. Isso é o grande problema nas universidades de hoje, quando vão escrever um texto e interpretar algo, eles não conseguem interpretar um texto. Por exemplo, você tem que interpretar, me diga com quem você anda e eu te direi quem tu és. Esse texto quer dizer o quê? Bom, está escrito, me diga quem tu andas e eu vou te dizer quem tu és. Bom, eu entendo, os meus amigos são esses, o Zé, o Mané, o Fabrício e assim por diante. Mas, por quê? Porque se refere a mim. Não sabe explicar que as companhias estragam os bons costumes ou trazem bons costumes. Me diga com quem você anda, é um ditado. Mas se refere um pouco à Bíblia, que diz que maus costumes, as más companhias corrompem bons costumes. Né? Você pode aplicar isso aí. Então, certa vez, um ex-prefeito lá no Paraná, ele era fazendeiro, mas ele era quase analfabeto. E ele mandou o seu empregado ir para a cidade de Rondon, que era um outro município, e para fazer umas compras no mercado, e onde vendia ração. E ele pediu tantos sacos de ração, tantos sacos de sal, tantos sacos de milho, de farelo e assim por diante. Aí, quando o empregado voltou, estava descarregando a caminhoneta, tinha ali 5 sacos de cal. Disse, mas por quê? Por que você me trouxe cal? Eu não pedi cal. Diz, mas está escrito aqui, patrão. Eu esqueci o cedilha. Ele escreveu sal com C. E aí, para melhorar, ele disse, eu esqueci o cedilha no C. É desse jeito, é difícil de entender, mas tem pessoas que lê a Bíblia mais ou menos assim. Né? E escrevem, mas os textos são claros na Bíblia, o que nós temos que fazer. Mas eu me admiro que tem pessoas tão inteligentes e são tido como os máximos na mídia. Eu escutei a semana passada, foi essa? Acho que foi a semana passada, uma entrevista de uma monja, sabe o que é monja, né? Monge, homem, e monja, mulher. Budista. E, então, sendo entrevistada, ela deu várias coisas, e ela está lançando um livro aqui em São Paulo, junto com um filósofo famoso, que nós conhecemos muito bem, até eu tenho um livro dele, é interessante o livro dele, que diz... Não nascemos pronto. Se alguém já leu esse livro, Não nascemos pronto. E ele é um grande filósofo católico, ele é professor muitos anos na PUC, e os dois dão palestras juntos, na mesma localidade. Ele na sua religião e na sua crença, na sua filosofia, e ela na filosofia budista. E ela está lançando um livro que diz, nem anjos, nem demônios. E eu achei interessante que ela mais ou menos se baseia num texto bíblico. Quando Jesus disse: o reino dos céus está em vós. E ela explicou que os anjos, quando nós temos bons sentimentos, é o anjo que está dentro de nós. Quando nós temos maus sentimentos, são demônios que estão dentro de nós. E isso é o quê? Depois ela falou, né, e foi aplaudida, né? E ela disse: eu creio que existe um céu e existe um inferno. O céu é aquele sentimento que você tem dentro de você. É isso aqui que é a base que Jesus diz: o reino dos céus está dentro de vós. Mas Jesus também falou de uma maneira diferente sobre o reino dos céus, né? E ela explicou assim, que nós, né, caso Buda, ele era um filósofo, e ele também, a célebre frase de Buda era: viver é sofrer. Essa célebre frase de Buda, a mais célebre de todas elas. Ele foi um filósofo, eu tive que fazer um trabalho na faculdade sobre Buda, sobre a filosofia, no curso de filosofia, e então eu sei mais ou menos alguma coisa de Buda. Mas uma doutrina, como falei esses dias, paralela, errada, leva as pessoas a crer em confusão. Por isso é importante nós conhecermos a palavra de Deus e meditar dia e noite, como disse Moisés a Josué. Medita nela. Nós precisamos poder dar resposta. Nós entendemos aquilo que nos lemos, entendemos aquilo que nos é pregado, domingo após domingo, os estudos bíblicos, a escola dominical. Nós precisamos nos libertar dessas crenças, dessas tolices que existem por aí. O apóstolo Paulo, ele falou algo muito interessante. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, sobre a ressurreição de Cristo, o penhor da nossa ressurreição. Vocês podem ler em casa o capítulo 15, é muito explicativo aqui o que o apóstolo Paulo quis dizer àqueles que têm doutrinas falsas sobre a vida eterna. Por exemplo, eu escutei um debate numa emissora de TV, de uma própria denominação, e homens inteligentes. Mas eles acreditam assim que, quando a pessoa morre, morre igual um boi, um cavalo, um coelho, uma galinha. Ele morre e, sim, um dia ele vai ressuscitar. E isso até na época de Jesus também era conhecido entre os judeus. Quando Lázaro morreu e Jesus falou às irmãs de Lázaro que ele ia ressuscitar, elas disseram: sim, no último dia ele vai ressuscitar, né? No último dia. Tem alguns que ensinam que quando nós morremos, acabou. E os salvos vão ressuscitar, então sim, eles vão para a glória. E os que não foram salvos serão queimados como palha. Para eles, o castigo é esse. A Bíblia não fala assim. São pessoas que acompanham, andam junto, mas não entendem o que é lido. Mas o apóstolo Paulo, aos Coríntios, ele fala assim, capítulo 15, eu só vou ler três versículos. Esse Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiam em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança se limita às coisas deste mundo, nós somos os mais infelizes dos homens. Eu creio na vida eterna. Eu creio, a partir do momento que eu fechar os olhos, que diz a Bíblia, o homem morre só uma vez e depois disso, o descanso eterno. O juízo. Nós seremos julgados pelas nossas obras. Eu creio nisso. E nós precisamos estar preparados. Não adianta. Eu achei muito importante hoje na escola dominical, o irmão Marcos estava falando sobre as notas nas provas, né? E o diretor de escola diz que o professor tem que dar mais notas azuis, não pode dar tantas notas vermelhas. Mas com Deus é diferente. Ele dá nota azul para quem passou, quem sabe, quem está firmado na palavra de Deus. Os outros, nota vermelha. E nós precisamos conhecer. E o importante, eu quero dizer a vocês que já são cristãos há muito tempo. Deus quer usar vocês. Deus quer que você acompanhe alguém e lhe faça uma pergunta. Você crê na Bíblia? Você crê no Evangelho? Crê que Jesus Cristo vai voltar um dia? Pode fazer milhares de perguntas. Deus vai colocar no seu coração se você for instruído na palavra de Deus. E conhece a palavra de Deus. Tem convicção que o dia que você morrer, você vai estar para sempre com Jesus. Ou se você não se preparou, infelizmente. Então, meus queridos, eu acho que hoje de manhã, eu estava anotando, e é bom vocês anotarem também. Mas a irmã Aida leu em Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Hebreus 3:7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Daí o 9 diz, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. E a história se repete. Pessoas veem milagres, pessoas veem a diferença daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, mas não tomam decisão. Deixam
deixa para lá. Nem diz, amanhã eu vou ver. Tudo vai dar certo um dia. E daí também, se eu não for salvo, eu vou ser queimado. O inferno é uma historinha. Pense. Você entendeu o que você ouviu? Então, tome a decisão hoje. Deus abençoe. Vamos colocar em pé para uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, eu sei que eu tenho que aprender muito, mas eu tenho convicção daquilo que eu sei e eu posso passar adiante, e que as pessoas que querem entender, possam entender, podem entender, muitos entenderam. Senhor, que os nossos olhos espirituais possam enxergar, os nossos ouvidos espirituais possam ouvir a voz do Teu Santo Espírito. Abençoa, Senhor, a igreja. Abençoe que nós, como líderes, como filhos em Cristo Jesus, nós possamos ensinar a outros. Abençoa, Senhor, cada pai, cada mãe, para serem exemplo em casa, ensinar aos seus filhos. Cada jovem que está na escola, cada criança que conhece o Evangelho, passar aos seus colegas que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele salva o pecador quando ele se chegar a Ele. Abençoa, Senhor, a cada um e despeça-nos com a Tua paz em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.